É, minha vida aqui, eu me casei nova com 15 anos. Aí ajudava meu marido na roça. Depois disso, a gente veio morar aqui em 66. A gente morava na Lagoa Seca. Aí viemos morar aqui, daqui em 70 a gente foi para Goiás. Passamos 5 meses no Goiás. Aí eu não me dava lá não, vim embora. Viemos embora e fiquei, mas a gente toca a roça de novo. Trabalho em roça. Até agora, meu marido está com 78 anos.
E sempre trabalhando na roça.
Está trabalhando agora mesmo, não vem nem almoçar ainda.
Agora,
É doente.
a senhora disse que a senhora casou com 15 anos.
15 anos.
Era comum assim naquela época as moças casarem tão novas?
Casava, só não casava no civil. Só casava só na igreja, agora no civil não sou casada no civil, não. Aí, moças casavam, não. As moças de primeiro, o civil, não estudava, nunca estudei, solteira, porque pai não deixava. Aí depois de casado, ainda estudei um pouco. Aí a gente estudava, eu estudava à noite, pela cruzada. Aí fui vivendo.
Essa cruzada era o quê?
Era uma escola que tinha, era quase nem aquela escola que tem agora, como é. Era quase que nem aquela, a gente estudava, mas era tão bom, aprendia tanto. Eu fiz até o quarto primário.
Estava perguntando à senhora, né, sobre essa questão assim de, na época da senhora, as moças se casarem muito jovens, né?
É.
Era hábito isso?
Porque as moças de primeiro, né, não vivia, não andava, nós mesmo lá em casa, a gente só de casa para a roça. Limpava mato, catava algodão, fazia tudo, eu fazia de tudo na roça, mas meus irmãos. Que eu tinha dois irmãos para trabalhar em roça. Tinha dois, mas era pequeno. E era o serviço que a gente fazia. Aí os todos casavam, né? Não custava muito a casar. Não é que nem as de hoje, né? Antigamente não é que nem hoje, não. Hoje o povo só casa quando. Acho que quando vai casar já está conhecendo aquela mulher mais do que tudo no mundo. Mas antigamente não.
E assim, era. Uma coisa assim muito difícil de arranjar casamento?
Era não. Todo ano tinha casamento que só. Todo ano.
E como é que fazia assim? O rapaz ou se interessava pela moça, ou a moça pelo rapaz?
Era.
Como é que era o procedimento para conseguir namorar?
Não era que nem hoje, né? O rapaz chegava, acho que você ficava gostando daquela moça e a moça do rapaz, mas não pensa que era sentado numa cadeira agarrada, não. Não se agarrava, não. No meu tempo, não. Não vivia agarrado, não. Que nem hoje. Era tudo tão diferente. Aí, casava, basta. Eu mesmo, no dia que eu noivei, eu nem sabia que ia noivar. Meu marido chegou, eu tava lá dentro, balançando o menino. Que era o meu irmão pequenininho. Eu tava balançando ele, aí, quando a mãe entrou e disse: Antônio te pediu. Eu digo: Oxê, pediu sem eu saber. Aí, ela disse, foi. Ou não, precisa você saber. Eu digo, eu não. Aí quando ele já entrou, já colocou a aliança no meu dedo, pronto. Aí fiquei noiva. Passei ainda um ano noiva.
Mas sem a senhora querer?
Não, eu queria. Eu gostava dele, desde eu criança mesmo, gostava dele. Que era a gente, ele trabalhava mais a gente, catando algodão. Que a moça de primeira era assim, não pensa que ia se arrumar. Para ir mais apontar um rapaz, não. A gente trabalhava direto, da segunda ao sábado. É. Mas não é que nem hoje é muito diferente das coisas.
Aí, no caso, ele pediu a mão da senhora para o seu pai?
Foi.
E o seu pai consentiu sem problema?
Consentiu. Meu pai gostava muito dele, ainda hoje gosta.
Agora, era assim, tinha, por exemplo, naquele tempo, a família tinha hábito de ter muitos filhos?
Tinha. Naquele tempo a família tinha muitos filhos. Minha mãe mesmo teve 18 filhos. Teve. E tem uma coisa, e era para. Hoje em dia, você tem tudo nas mãos, né? É milho moído, que é o vitamilho, né? Arroz manda descopar. E antigamente, a minha mãe pisava, puxava um milho moinho. Torrava café e pisava, né, que nem hoje. Eu mesmo, quando eu me casei, ainda fazia tudo isso. Aí depois deixei, porque eu não podia torrar café. Depois fui deixando, fui deixando. Arroz, eu quiser, mando descopar. Mas minha mãe fazia assim, botava água em casa, água na cabeça, botava aquele baldão d'água, uma cabaça, não usava, não tinha balde nem tinha latra nesse tempo. Minha mãe botava uma cabaça d'água na cabeça e outra no braço, assim. Meu pai nunca botou água em casa, nunca fez nada em casa. Aí ela, minha mãe fazia de tudo.
Então tinha serviço que era só da mulher e serviço que era só do homem?
Só do homem. E só da mulher também. Mas o marido querendo, ajudava também. Eu mesmo me casei, meu marido nunca deixou eu botar uma vazia d'água em casa. A gente, depois foi que encandou água, mas a gente morava lá em cima. Quem botava água era ele. Aí depois meu menino cresceu, aí que eu só tinha um menino. Ainda hoje tem. Aí ele era quem botava água em casa. Depois criei as meninas, que eu tenho três meninas. Aí a menina já tomou a patente dele, que ele já ficou cuidando das outras coisas, indo para São Paulo. Já era rapaz. Hoje em dia ele já está com 54 anos.
Que era, quais eram os serviços das mulheres?
Era costurar, era bordar, né? Serviço assim de casa. E a não ser ir para a roça, trabalhar na roça. Só trabalhava mais na roça. Eu mesmo costurava, depois de casada, comecei a costurar. Ajudar meu marido costurando.
Mas a água quem botava dentro de casa era a mulher?
Era. Tá doido, quem botava era a mulher. Botava água em casa. Nós mesmo, quando nós morávamos na Lagoa Seca, antes da gente ir para a roça, a gente botava duas, três latras d'água em casa para poder ir para a roça. Quando chegava, tinha dia que mãe dizia, não, hoje não vai não, vai, fica em casa com o menino que eu vou para a roça ajudar. Aí ela ia e eu ficava aqui, ali para cuidar de menino. Nesse tempo não tinha história de cimento, barrei casa, só fazia barrer. Barrei casa, cuidar de menino e cuidar do almoço. Moemi e botar cuscuz no fogo, era o que eu não sabia fazer, era botar o cuscuz no fogo, na panela. Aí moí o milho, botava a massa ali, quando ela chegava fazia. Mas era assim, antigamente não tinha história. Homem dizia, vou comprar arroz, vou comprar farinha. Não. Era cuscuz de milho.
E naquela época, como é que fazia o cuscuz?
Quem tinha pãozeira, fazia numa pãozeira, né? Sabe o que é cuscuzeira? Aí quem não tinha, fazia assim, ó, num prato, naquele prato de porcelana. Aí quando acabava, botava na boca da panela de feijão, e ali cozinhava.
Por baixo do prato?
Sim, embocava o cuscuz na boca da panela. Depois eu aprendi a fazer.
E usava assim algum pano também para o cuscuz?
É, com paninho a gente já tinha aqueles quadrinhos de pano, né? Para cobrir o cuscuz, para poder emboicar ele na boca da panela.
Aí enquanto cozinhava o feijão?
É, o cuscuz já estava ali cozinhando.
E naquela época tinha panela de pressão?
Não, panela de barro. Não tinha panela de pressão, não. Pronto, a minha irmã nunca cozinhou em panela de pressão, a minha irmã que mora ali na mina. Ela disse que não sabe cozinhar em panela de pressão. Eu digo, mulher, no tanto tu cozinhava. Não, eu não sei não. Para mim aquela panela estoura na minha mão. Eu digo, eu cozinho, não tô nem aí.
E essa panela de barro, como é que era?
As panelinhas assim de barro. Aí a gente bota no fogo, quando começa a ferver, pronto. Ali não para de ferver, só quando a gente tira do fogo.
E quem é que fazia essas panelas?
As loiceiras. A minha avó mesmo era loiceira. Fazia aquelas panelas, hoje em dia chama artesanato, né? Minha avó fazia até pote, uns potão desse tamanho assim, de botar água.
A senhora viu fazer?
Vi, hoje eu fazia mais ela.
Como é que era para fazer?
Bota, coloca aquele barro de molho, né? Dois, três dias. Aí quando, sem pedra, tira toda a pedra, a gente tira assim na mão. Aí quando acabar, bota, faz aquele bolinho de barro bem assim, redondinho, aí abre. Vai abrindo até formar. Eu morei uns meses no Piauí, depois de casada. Aí lá eu fiz, foi muito mais minhas amigas, elas não sabiam o que era fazer isso. Eu digo, bora fazer. Aí eu fazia mais elas para elas aprenderem. Não era para mim não que eu vinha me embora. Aí eu passei só 5 meses lá também.
Aí depois que fazia isso com barro, como é que tinha que preparar?
A gente botava para secar, quando fazia aqui, passava 2, 3 dias, aí tirava o pé, né, que fica naquele pezinho, tirava o pé, aí alisava bem alisadinho, botava para ali. Quando ela tava começando a secar, a gente pegava uma pedinha, ó, e alisava todinha, ficava bem lisinha, chega e escorrega. Aí botava para ali para secar, aí já ajeitava um canto para queimar. Queimava. Do jeito que queima o tijolo, queimava as panelinhas. Panela, aí guidá, prato. Na minha casa, na casa de pai mesmo, não alcancei história. Tem gente que diz, eu vou contar a bravura que eu vim em casa. Não, na minha casa não, na casa de pai não. Na casa de pai não tinha um prato de porcelana, não tinha um prato de louça. Os pratos eram tudo de barro. Mãe, a minha avó, que era, o nome dela era Rita, a gente chamava ela Mãe Rita, fazia. Aquilo rosão de prato. Fazia prato, fazia pãozeira, a cuscuzeira, sabe, de fazer o cuscuz. Fazia as panelas e fazia pote. Cada potão, ué, cabia duas, três latas d'água.
E essas panelas duravam quanto tempo?
Duram. Lá em casa mesmo, lá em casa de pai, tem uma que eu comprei antes da minha mãe morrer. Faz 9 anos que ela morreu. Ainda está lá, na casa do meu pai. Panelinha que eu boto água para ele beber, sabe? Lá não tem geladeira. Aí eu coloco aquela água para esfriar mais. Coloco água para ele beber. Uma panela.
E na época, a senhora falou, né, de esfriar água, assim, na época não tinha...
Não tinha geladeira, tinha não.
Como é que fazia para beber uma água gelada?
Nessas panelas, a pessoa colocava, às vezes quando o pote estava quente, sabe o que é que fazia? Botava ele para ali para esfriar, para secar, né, da água. Quando ele secava, botava um bocado de casca de pau no meio do terreiro, cobria ele, tocava fogo, aí ele ficava esfriando de novo. De primeiro o povo tinha jeito, não era que nem hoje. Faço nem de hoje, é um bocado de gente preguiçosa, porque só quer comer do dinheiro. É. Eu sei, se eu for fazer essas coisas tudinho que eu fazia, porque hoje em dia eu também não posso. Mas nós mesmo lá em casa, eu mais meu marido, às vezes o pote estava quente, a gente fazia isso. Botava para esfriar, botava para tocar fogo nele para ele esfriar. Fica tão friinho.
Aí depois que o fogo passava, ele ficava mais frio.
Fica mais frio.
E a água ficava fresca também?
Fica, bem friinha.
Agora, depois assim que usava essa panela assim para cozinhar, era fácil de limpar as panelas?
Ah, não era não. Ficava preta mesmo, a pessoa só vivia tudo sujo de caivão. Aquele caivão, a gente... Se aperreava, minha mãe se aperreava, digo, mãe, um dia a senhora não vai deixar. E pertinho dela morrer, a gente ajeitou um fogãozinho, mas ela não sabia lutar com o fogão de gás. Aí a gente ajeitou para ver se ela deixava. Aí ela já estava deixando o fogão. Mas era ruim mesmo. E aquelas panelas não, aquela panela, aí às vezes leva tanto fogo que racha.
E como é que fazia para lavar as panelas?
Só lavava quase por dentro. Por fora passava só uma bucha assim, nas bocas da panela, e aquele caivão não tira todo dia, não.
Mas por dentro sempre limpinho?
Por dentro ficava limpinho.
Certo. Agora, o sabão que vocês usavam, era sabão comprado?
É, daquele sabão de pé. Não tinha sabão em pó nesse tempo, só tinha aquele sabão de barra.
Vocês não faziam sabão, não?
Fazia, eu mesmo sei fazer.
Como é que fazia o sabão?
Aí colocam a vazia no fogo e botam lá em casa mesmo. Uma vez eu fiz umas duas vezes. De bicho que morreu uma vez, uma pó que morreu enganchada, eu fiz. Bota para cozinhar e já bota a potassa dentro. Só fica os ossos. A gente tira aqueles ossos todos e joga para lá.
E aí depois fazia?
Aí depois faz o sabão. Quando tá apurando, fica subindo aquela escuma, a gente faz assim. Aí você vai tirar.
E fica bom o sabão?
Fica bom, todo limpo aqui só.
E o cheiro dele?
Não cheira não. Fede. Tem aquela catinguinha da adequada.
Mas aí quando lavava a roupa não ficava?
A roupa fica cheirosa, porque leva no sol, né? Leva sol. Fica cheirosa.
Uhum. Agora eu acho que as pessoas naquela época deviam fazer até a própria roupa para vestir, né?
Fazia. A minha mãe mesmo era quem costurava para a gente. Na mão, ela não tinha máquina. Aí quando eu me casei, eu não sabia. De primeiro o povo só andava mais remendado. Porque não tinha história de dizer, não, eu vou comprar duas, três roupas. Não, não tinha não. Aí eu não sabia botar um remendo numa roupa. A minha sogra mesmo disse, Antônio, tu vai casar com uma mulher que não sabe botar um remendo numa roupa. Aí quando nós se casamos, ele foi para a rua. Eu não tinha uma tesoura. Aí ele foi para a rua, comprou 2 metros de pano para fazer uma camisa. Ele, vou mandar a mãe fazer. Eu digo, não, deixa aí, quem faz, faz é eu. Aí ele disse, tu vai fazer como? Eu digo, passa embora. Fui para a roça. E quando ele chegou, já tinha cortado. Eu cortei, sabe, com lápis eu fiz assim. Os decotes, tudo das mangas e daquele decote. Cortei com a foice, porque não tinha uma tesoura. Aí com a agulha a gente vai ajeitando. A pessoa tendo cabeça, vai ajeitando tudo. Aí fiz. Quando ele chegou, aí ele disse, vai embora fazer a camisa lá na casa de mãe. Eu digo, eu já fiz na mão. Costurava na mão. Aí fiz essa camisa dele. Aí quando a mãe dele chegou, disse, ai, tá bom demais, com uma tá costurando, é bom. Vá, Antônio, compra uma máquina para ela. Aí ele foi e comprou uma máquina de mão. Conheceu aquelas máquinas? Que a gente só costurava só na mão. Tu ainda conheceu? Aí costurava só na mão. Aí, depois, com os tempos, aí eu comprei uma máquina de pé. Pronto, aí. Fazia para casa e fazia pro povo que queria. Meus filhos, tudo.
E como é que fazia para costurar ali, segurar o pano e tocar a máquina?
Porque é, com essa mão daqui a gente rodava, né? Na mãozinha. Rodava assim. Aí. E que ela tem uma roda, né? E a mãozinha. Que nem um moinho, quase que nem um moinho. Aí não tinha pé. Aí depois foi que eu comprei a de pé. Aí quase que não acostumava mais. Só queria botar a mão para rodar. Mas eu acostumei.
E qual máquina que era melhor? Aquela tocada a pé ou na mão?
No pé. É, no pé é melhor. Na mão custa mais. Uhum. Que a gente cansa muito daqui.
A senhora chegou a ter plantio de algodão?
E muito. Meu marido tinha ano dele tirar 100 arrobas de algodão. Sabe o que é arroba? Arroba é 20 quilos. Ele tirava tanto algodão que a sala lá de casa, da minha casa, que eu morava ali mais em cima, era do tamanho dessa daqui. Aí ficava uma parte que ficava do chão até em cima na teia de algodão. E lucrava muito milho também. A gente lucrou muito, mas depois, com os tempos, ele também só bebe doente.
E esse algodão, alguma vez a senhora usou assim para tecer, para fiar?
Para fazer rede.
Como é que era?
Ai, um dia desse eu fui dizer, mas menina riu tanto, que não sabe o que é isso aí. Eu tenho uma neta, é a que foi para... É, veio aqui, mas eu. Foi para Patos hoje. Aí ela disse, ô vó, arruma um fuso desse que a senhora disse para mim, para eu ver a senhora fazer. Eu digo, eu não sei mesmo, não tem mais não. A gente descaroçava o algodão, sabe, tirava aqueles carocinhos. Quando acabava, batia as pastas. Aí fazia aquelas tiradas, não sabe, que nem linha mesmo. Aquelas tiradas, ali a gente fiava. Para assim, naquele fuso. É um fuso com um cabo desse tamanho e uma roda. Basta eu fiava a rede. No ano que eu me casei, eu fiei 2 redes. Mandei botar uma no tiar, peguei o outro. Era 12 quartas. Peguei as outras 12 quartas e dei a pai. Para pai vender. Eu fiava era muito. Agora eu acho que eu não tenho mais coragem. Não.
Uma quarta era o quê?
Uma quarta é porque 4 quartas não é 1 quilo, né? Aí uma quarta é metade de 0,5 quilo. A gente media assim na mão, uma quarta. Quando dava assim, desse tamanho assim, era uma quarta.
Aí esse algodão, a senhora falou que a senhora desfiava assim, né?
É.
E ia botando no fuso para formar o fio?
Para formar o fio, é. Formava aqueles cordãozinho mesmo. Nós fiávamos.
E depois, no tinha o tear, né?
É, eu mandava tecer em Catingueira, em Condado ou em Catingueira mesmo. Catingueira tinha um tear. Depois, quando eu fui embora para o Piauí, aí eu ainda aprendi a tecer, mas eu vim embora.
Aí, no tear, assim, a senhora já fez também, né?
Não, não fiz. Eu ajudava só minhas amigas lá.
Uhum. E como é que é o tear?
O tear é um negócio assim, sei lá como é, meu Deus, direito. Porque aqui você bate no pé e vem aquela outra trave desse tamanho assim, com outra assim por baixo, sabe? Aí quando aquela outra bate aqui, aí puxa o pente pra cá, aí já aquele pente já tecia, vai tecendo, aí vai puxando assim, vai puxando até. É muito bonito.
E usava assim para fazer rede?
Para fazer rede, para fazer esse lençol.
Ah, lençol também?
Faz esse lençol do fio da fiação, né? Ele chama lá assim, chamava lá assim. Ainda hoje aqui tem, né, na rua.
E as pessoas assim aqui no sertão, não sei hoje em dia, mas na época da senhora, usava rede assim para dormir em casa?
Usava.
Tinha cama também?
Era difícil. Cama era difícil. E hoje em dia o povo só quer dormir tudo de cama, né? Era difícil cama.
A senhora dormia em rede, então?
Dormia em rede. Depois que eu me casei foi que comecei a dormir em cama. Mas que tinha rede também.
Agora, a rede assim, é difícil de tratar dela? Porque deve sujar, né?
É, dormir. Mas não é difícil não. É bom de lavar. Rede é boa. Só não pode a gente usar assim para lavar no tanque. A gente lavar no tanquinho por causa que é medonho para enrolar, né, os cordão. Eu mesmo aqui tenho rede. Eu só durmo mais em rede. Agora.
E tem que lavar na mão.
Tem que lavar na mão.
Agora a pessoa assim que dorme na rede, ela não amanhece no outro dia tudo doída, não?
Não, eu amanhecia toda doída quando eu dormia em cama. Aí eu me consultei contando o médico, que eu amanhecia assim, fartando fogo. Eles mudam para dormir em rede. Aí eu mudei. Aí graças a Deus não sinto mais dor no corpo, não. Sinto assim quando estou doente, essa semana mesmo, Maria. Estou com uma gripe medonha. Aqui em casa é tudo doente.
Agora, eu estou vendo que a senhora tem aqui no fundo uma casa assim que não é de tijolo, né?
É, essa daqui também não é não.
Ah, não
é
não?
É, não
é também. Como é que chama uma casa dessa?
É talpa.
E como é que faz para construir uma casa assim?
Olha, coloca logo, o primeiro é essas forquias, depois das forquias, as linhas. Aí depois coloca os cabos, as varinhas, as ripas, chama ripa, né? Aí essas varinhas. Aí, ali, aqui é um armazém.
E aí depois, para encher a parede, como é que faz?
Acaba barro e molha, dá muito trabalho, é melhor fazer de tijolo. E tampa. Essa daqui mesmo, quase toda foi nós, tampamos, eu e minhas filhas. Antônio tampou só por fora e nós tampamos tudo por dentro.
E uma casa dessa assim dura quanto tempo?
Ai, faz muito tempo que fez. Essa daqui já faz mais de 30 anos que é feita.
Agora, não tem perigo assim de dar bicho, não?
Tem, cupim.
Dentro assim, de primeiro, tinha assim, fazia piso de cimento?
Fazia não. Era barro, assim, no barro mesmo. Fazia aterrar com barro. Para ficar planinho, né? Só aterrava só com o barro e barria, nem lavava nem nada. Porque não podia lavar barro, né? Pois era.
E para limpar?
Só limpava barrendo com vassoura.
E essa vassoura assim era como? Era de quê?
De paia. Daquela paia de catolé, de carnaúba.
É. E vocês mesmos faziam?
Não, a gente comprava. A gente fazia não, que aqui não tinha. Só tinha lá no Barrento. Aí tinha uma tia minha que ela trazia de lá. Às vezes a gente não comprava porque ela trazia de lá. A minha tia.
E durava muito tempo?
Durava, né? Quase de mês. Passou aí, lá ia comprar novamente. Às vezes quando não tinha, cortava basurinha. Não sei se você sabe o que é basurinha. Sabe não? É, mora na rua. Basurinha, um matinho, tu conhece, não conhece? Basurinha e barria, mulher não sabia. Essa semana eu fui para Catingueira, eu passei lá numa casa, lá no Pau de Leite. Aí eu vi um rapazinho barrendo o terreiro assim. Aí eu digo, ah, meu Deus, no tempo que eu me casei, antes de casar, eu barria, assim, nós barria. Hoje em dia ninguém barra mais. A gente corta uma vassoura e quando acabar coloca um talquinho de desodorante, né? Enfia um pau e barra em pé os terreiros. Aí de primeira a gente barria também assim na mão. Não sabia, eu acho que era beiradeiro demais o povo de primeiro. Porque não entendia, né? Porque também era difícil. Tudo no mundo era difícil. Pra gente era.
E devia dar dor nas costas, né?
Ah, que não dava, dava demais.
Aí depois a pessoa terminava aquele serviço e já ia fazer outro.
Já ia fazer outro.
Aqui na época, hoje em dia tem luz elétrica dentro de casa, tudo,
é,
né? Na época não tinha.
Não tinha. Se não tivesse gás naquele dia, era gás. Se não tivesse gás, fazia um fogo dentro de casa, para se alumiar.
E esse gás era como?
É, esses gás, era gás mesmo. Hoje em dia tem aquele óleo, né, que bota em carro. Nesse tempo era gás mesmo, querosene, chamava querosene, né? Aí comprava para usar em casa.
E para iluminar assim, botava dentro de quê?
De uma luzinha, de uma candeeira. Daqui as meninas, quando a gente diz, elas mangam muito, não sabem o que é luz, não. Aí só sabe o que é lâmpada. Aí eu digo, é luz. A gente botava, colocava o gás naquela luz, e quando acabava, botava um pavio de algodão. Fazia, né? Os caras só algodão, quando acabava, fazia o pavio e colocava. Aí acendia. Aí faltando o gás, também faltou a luz.
E não ficava assim muito empreteado dentro de casa, não?
Aí veio e ficava. Aí veio e ficava. Se colocar assim perto de uma parede, já bota nódoa, né? Na parede. Na minha casa estava cansado de fazer fogo, quando não tinha o gás. Aí rua era longe para comprar. Hoje em dia não, em todo canto tem um negócio, um quiosquezinho para a pessoa comprar. Mas de primeiro nós morávamos na Lagoa Seca, vinha comprar aqui na mina. Depois a gente foi morar no São Miguel, passamos um ano. São Miguel. Pronto, só tinha São Bento, ou senão aqui na mina.
E o para cozinhar, aí não usava esse querosene não, né?
Não, para cozinhar era lenha. Quebrava lenha no mato. E colocava no fogo.
Uhum. E o fogão assim era fácil de cozinhar?
Era. A gente colocava, fazia um fogão de barro, com as boquinhas, e quando acabava, cozinhava.
Não dava muito trabalho para acender o fogo, não?
Dava. Mas nada sem trabalho não dá, né? Dava muito trabalho.
Agora, como é que fazia, assim, para controlar o fogo? Porque às vezes ficava muito quente, a comida podia queimar, né?
É.
Como é que fazia?
Afastava. Quando estava muito quente, a gente afastava o fogo. Aí, ou se não afastava, afastava o fogo, deixava só na brasa, né? Que cria brasa também.
E assim, fazia bolo também, assava bolo, essas coisas assim?
Só fazia mais bolo de caco, já viu falando bolo de caco? Porque a gente faz, fazia os bolos, batia a massa e quando acabava fazendo, não tinha fogão para colocar, né? Porque hoje em dia a gente faz um bolo e coloca no fogão. Aí a gente fazendo bolo de caco.
Aí o caco era o quê?
Uma frigideira. Aí hoje em dia o povo ainda chama, o bolo de caco. Pronto, eu tenho uma neta que mora em Santa Catarina. Da onde falei com ela disse, mãe, quando eu for aí, guarda o bolinho de caco. Que ela gosta, bolo de massa de milho, sabe?
E essa frigideira era feita de barro?
De barro. Não tinha nada de alumínio não, nesse tempo não. Era tudo de barro.
E aí botava a massa ali dentro e botava em cima do fogo assim?
Botava em cima do fogo. Quando queria queimar, a gente já afastava.
Aqui a gente tá vendo que tem tipo um curral, uma coisa aqui, né? Pra vaca, pra boi. Como é que vocês chamam essa porteira que abre assim pra passar o animal, pra prender o animal?
É porteira mesmo, porteira do curral.
Porteira?
É.
Tem outros tipos também, não tem? Uma que é assim de arame, como é que chama?
É cochilão.
Cochilão?
É.
Ah, e tem outros tipos?
Não, só vejo falar nessa daí. Essa daí é puteira do curral. A gente cria também.
Cancela é o quê?
Cancela naquele tipo ali, que vai pro açude. Aquele tipo é cancela.
Então a senhora teve quantos filhos?
Tive 15.
E como é que foi essa história desses 15 filhos?
Tive tudo em casa. Eu só tive dois filhos na maternidade, os derradeiros. E os outros foi tudo em casa. O primeiro foi Zé Pedro, esse que está com 55 anos, dentro de 55 anos. Aí pronto. Aí de lá para cá era nascendo e morrendo. Por certo eu era doente, né? Não fazia pré-natal nesse tempo. Agora hoje em dia, ainda ontem eu estava conversando aqui, mas hoje em dia é tudo bom, é tudo sadia, as crianças nascem sadia, por causa que tem pré-natal. Quando nasce, toma logo a vacina, né? E nesse tempo não tinha nada.
E como é que era essa... Por que as crianças morriam assim? Morriam do parto ou depois?
Não, passava dois, três dias, às vezes passava mês. E pronto, eu tinha um menino que morreu com 6 meses. Eu levava para consultar. O maior trabalho, uma vez a gente foi para o condado para poder chegar em Patos. E tinha uma menina que morreu com 9 meses. Já até queria andar. Mas essa era a anemia que deu nela, forte demais. Os médicos nunca descobriram que era doença. Pronto, aí o resto era nascendo e morrendo. Aí depois dessa menina, aí eu ganhei Nita, Corrinha e Negra, que é as que estão vivas, né? É 3 que eu tenho vivas. 4 com o Zé Pedro. Essas nunca tiveram doença quando era pequena.
Agora, como é que era assim a senhora mãe, né? A senhora vendo assim os filhos da senhora morrendo. Como é que a... O que a senhora sentia nessas horas?
Ah, a gente se aperreava muito, né? Mas não tinha jeito. Se tivesse jeito, nem ia ter mais. Mas eu tinha, só tinha homem, né? Eu tinha vontade de ter uma menina. Aí foi do tempo que nasceu a primeira menina, morreu. Aí nasceu a segunda, essa que está viva. Aí não morreu mais não, aí também não tive mais, tive só 3.
Aí. No caso da senhora, vários filhos morreram, né? Mas aquelas famílias que tinham muitos filhos, por que que tinha tanto filho assim?
Acho que é porque tinha de ter mesmo, né? Hoje em dia as mulheres não têm muitos filhos, porque hoje em dia as mulheres sabem, né? Pronto, eu tenho uma filha que mora na mina, ela só tem um filho. Caso que ela, quando foi ter esse menino, não foi. Ela foi cesárea. Operada, aí ela ficou, ela teve muito doente, quando passou uns tempos, ela disse, acho que eu vou ter outro menino, porque eu só vou ficar só com o Raul, ele agora já está com 18 anos. Ficar só com o Raul, vou ter outro menino. Aí eu digo, Nita, melhor tu não ter não. Sabe por quê? Que tu teve muito doente naquele tempo. Aí ela foi e disse, é mesmo, eu vou me consultar, que eu estou doente mesmo. Foi, quando chegou lá, foi preciso fazer uma operação que tira tudo, né? Aí pronto, ela agora não tem mais, ficou só com o Raul. Aí eu tenho outra que mora em São Paulo, ela tem 2 meninos. Tem um com 19 anos e a outra com 7. Pronto, não vai ter também mais.
E os filhos da senhora, a senhora teve todos em casa?
Todos em casa.
E como é que era ter filho em casa?
Aí tinha uma parteira que só fazia só cortar o umbigo da criança. Era nesse tempo, as mulheres não iam para pato, nem iam para canto nenhum.
E tinha, assim, alguma preocupação, depois que cortava o umbigo da criança, de fazer alguma coisa assim?
É, tinha mulher que ficava muito doente, então aqui perto mesmo morreu 2 de parto. Por causa que não... Às vezes ainda queria tirar, mas não dava mais jeito de tirar. Morreu muita gente, muita mulher.
Depois que a criança nascia, fazia alguma coisa com a placenta da mulher?
Não, acho que só fazia só... Pegava e enterrava, né? É. Aí dava o banho na criança, colocava numa rede ou na cama mesmo.
Enterrava onde?
No mato.
E por que que enterrava?
Ah, não sei. Eu nunca perguntei isso a ninguém.
E a criança, assim, o umbigo dela depois, assim, que caía, fazia alguma coisa com esse...
Guardava, enterrava, assim, na porteira do curral, num canto... Só não enterrava num canto que bicho fosse comer, né? Pronto, ainda tem os umbigos das meninas, das minhas netas, guardados.
E guarda por quê?
Por causa que aquilo serve de remédio. Se der uma dor forte na mulher, na criança, na moça, pode fazer o chá do umbigo que cura.
Cura mesmo?
Diz que cura. Eu já fiz.
E quando enterrava, enterrava pra quê?
Pode não ficar bolando, nem deixar, o povo diz, não deixa, o povo antigo dizia, não deixar rato carregar, não, que carregar, a criança fica ladrona. Eu digo isso tudo ilusão, né?
E a senhora então chegou a fazer chá com o umbigo de criança?
Fazia. Para livrar daquelas dor que dá nas crianças, eu fazia. Só é amarrar num paninho, bota para cozinhar, aí faz.
Aí só pode fazer uma vez?
Não, pode fazer mais vezes.
Aí depois que botou ali para cozinhar?
Aí tira.
E guarda de novo?
E guarda novamente.
E guarda dentro de quê?
Amarradinho num pano, guardado. Numa caixinha.
Ele fica seco?
Fica, bem sequinho.